Olá, boa tarde. Eu sou Ricardo Figenbaum. Estamos aqui direto do estúdio da Fena Doce, em transmissão especial aqui da Rádio Federal FM, na 107.9. São 3 horas e 21 minutos. Na mesa, operando aqui o Fábio Pinheiro hoje, nos acompanhando nessa empreitada até hoje, 9 da noite. Hoje nós temos aqui a nossa primeira roda de conversa com 5 pessoas. Nós vamos nos revezar aqui para falar do Conselho de Planejamento da Universidade Federal de Pelotas. Uma iniciativa, uma novidade que tem sido trabalhada nos últimos anos, nos últimos anos mais ou menos, né, do ano passado para cá, e que agora está consolidado com seus membros eleitos. Então, para conversar com a gente aqui, nós temos aqui, eu vou fazendo a volta aqui na minha direita, pela direita, o Vitor Oliveira, que é discente da Engenharia Civil e representante discente no Conselho de Planejamento. Boa tarde, Vitor, seja bem-vindo.
Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos os ouvintes.
Do lado dele é a professora Eleonora Santos, que é docente do Centro de Artes, seja bem-vinda, e é representante docente no Conselho de Planejamento.
Boa tarde a todos, boa tarde, Ricardo.
Tá bem. Pedro Luiz Machado Sanches, que é o coordenador da Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Inserção Territorial e membro nomeado dentro do COPLAN.
Boa tarde a todas e todos, estamos aí.
Açucena Saldanha Maia Silvano, que é discente de bacharelado em História e representante discente no Conselho de Planejamento, seja bem-vinda.
Boa tarde a todos.
E por fim, não por último, o Clayton Lencina, que é docente também e chefe do Núcleo de Desenvolvimento Institucional dessa coordenação que o Pedro coordena, né, que é o CEDIT. Seja bem-vindo, Clayton.
Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite e pela oportunidade de nós podermos falar desse novo conselho aqui.
Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Seguimos. Bom, como eu disse, o COPLAN é um conselho de planejamento que é novo na universidade. O que é esse conselho e como ele funciona? Não sei quem quer iniciar dando o Clayton.
Sim, o conselho de planejamento, na verdade, já está sendo pensado há mais de um ano, né? Ele foi aprovado pelo Consum, então, no ano passado, em 2018. E ele foi um conselho que, num primeiro momento, se pensou é um conselho diferente dos outros conselhos que nós temos na universidade, porque ele é um conselho que tem como pilar pensar o futuro, né? Os outros conselhos não têm esse intuito principal. Então, é fazer com que a comunidade, tanto interna quanto externa da UFPEL, nós vamos talvez falar mais em detalhes disso no decorrer da entrevista, fazer com que elas participem mais do planejamento futuro da UFPEL. Então, é de alguma forma, inclusive palavras do nosso reitor na reunião de abertura, é de alguma forma desempoderar a gestão em algumas decisões, fazendo com que elas sejam decisões mais coletivas.
Por que é importante isso, de pensar o futuro para a universidade?
Porque todos acreditamos que quando mais pessoas, mais visões diferentes agreguem numa decisão, essa decisão acaba sendo melhor tomada, né? Talvez se o Conselho de Planejamento, na minha opinião, já tivesse sido implementado no passado, muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje de planejamento na UFPEL, nós não teríamos. Então, é de alguma forma permitir com que a coletividade participe mais dessas decisões.
Quem é essa coletividade que participa? Vamos ver, quem é que participa do conselho?
Bom, tem várias maneiras de se participar do conselho de planejamento. A gente está aqui com uma diversidade de conselheiros e conselheiras, né, que foram eleitos numa eleição que os escolheu como representantes das suas categorias, mas também das zonas em que a universidade funciona. O Conselho de Planejamento é o primeiro órgão da UFPEL a levar em consideração os espaços físicos, espaços geográficos ocupados pela UFPEL. Porque a gente sabe muito bem que os problemas vivenciados por quem está lá no Capão do Leão são muito diferentes de quem está estudando no centro da cidade, ou quem está estudando ali no Anglo, né, no Senge, que fica próximo ali à região do Porto. Então são realidades, inserções sociais muito diferentes. Esse conselho também é um órgão que tem representação externa. Por meio do Fórum Social, hoje nós temos um representante e seus suplentes escolhidos pelo Fórum, né, que fazem parte do conselho e que são pessoas da comunidade, são pessoas de movimentos sociais organizados, né, que foram escolhidos pelos seus colegas do Fórum Social para integrar também esse conselho, de forma que ele pode também dar ouvidos, né, e levar em consideração o ponto de vista de quem não faz parte diretamente da universidade, né, mas que é diretamente impactado pelas ações da universidade.
Você mencionou, Pedro, que temos representantes eleitos aqui do corpo docente e dos discentes. Queria que perguntar para o Vitor, depois já para a Sucena também, qual é o papel do discente nesse conselho? Como é que você vê a sua atuação nesse conselho? Eu sei que o conselho está começando e tem algumas coisas, mas como é que você vê a importância ou a relação dos discentes com esse conselho?
Eu acho que o papel do discente no COPLAN, ele primeiramente é inédito, porque o COPLAN foi um dos primeiros conselhos superiores que tem uma divisão igual entre discentes e docentes e técnicos, que hoje nos conselhos é, se eu bem me lembro, 70% de docentes, e que não necessariamente eles vão saber as dores e as necessidades dos discentes dentro desse processo que é a graduação e a pós-graduação. Então, eu acho que o discente, ele acaba agregando essa vivência de todo dia, de conviver, por exemplo, eu mesmo da engenharia civil, eu tenho aula, eu sou lotado no Senge, mas o lugar que eu menos tenho aula é no Senge.
Centro de Engenharias.
Eu acabo tendo aula no Capão do Leão, na região do Porto, do Anglo, e aí, por exemplo, problemas referentes a transportes, por exemplo, seria algo que hoje é bem latente dos discentes, o problema de justamente da inserção territorial dos discentes em geral. Então eu acredito que essa representação discente, ela traz essa, além da representatividade de ser uma voz democrática dentro do Conselho Superior, ele traz essa visão de que, querendo ou não, é a maioria da UFPEL, a maioria é composta pelos discentes. Então eu acho isso muito, muito importante e muito significativo ocupar essa vaga.
Sucena, concorda? Como é que é a sua posição?
Bem, eu concordo com ele. Na verdade, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós, como maioria na UFPEL, como voz ativa, presentes em maior parte do espaço, não deveria ser diferente estar longe de algo que nos afeta diretamente, que é o futuro da universidade. O futuro da universidade está em nossas mãos. O que seria da universidade sem os alunos e sem os professores? Sem cada um de nós que fazemos parte dela. Então, também vai muito da questão do pertencimento. Nós pertencemos à universidade, somos dela, assim como ela é nossa. Então, não faria sentido nenhum ter um conselho de planejamento sem a representatividade dos discentes.
Certo. Eu vou aproveitar e fazer a mesma questão agora para a representante dos professores, das professoras, que é a Eleonora. Como é que é esse... Os estudantes aqui destacaram muito essa presença tripartite, mas igual...
Essa paridade, né?
Essa paridade de representação. Em geral, nos conselhos, essa paridade não acontece. Como é que você vê isso como professora? E o papel do professor ou da professora que, de alguma maneira, junto com os estudantes, é impactado pelas principais atividades da universidade? Atividade fim, que é o ensino, basicamente. Como é que você vê esse papel?
Então, como docente, a organização do conselho, a forma, a novidade de composição do conselho com essa diversidade de representações e equidade de representações foi uma das questões que me chamou a atenção quando eu fui motivada, né, fiquei motivada em me candidatar junto com os demais colegas que compõem a representação docente para essa primeira composição do conselho. Eu, como docente, vejo que isso é um avanço na organização administrativa da universidade, justamente pelas questões que o Clayton já trouxe, né, de um planejamento que, antes de mais nada, vai evitar, com certeza, muitos problemas a exemplo dos quais a gente vive hoje. E, nesse sentido, quando essa decisão é tomada por essas diferentes perspectivas, né, ela é muito mais legitimada, inclusive. Né? Ela é eficiente, mas ela é muito mais legitimada, porque é construída a partir de um conjunto de vozes dessas diferentes demandas que o papel em que a gente ocupa faz com que a gente focalize mais. Né? Então, ser docente faz com que o nosso olhar esteja voltado para determinada rotina da universidade, determinadas questões. Ser discente faz essa visão ter um foco diferenciado. Ser representante da sociedade de Pelotas, ser externo à universidade, faz ter um olhar distanciado que, às vezes, a gente que está dentro da universidade não consegue se reconhecer. Então, por esse ponto, eu acho que é um avanço e fico muito honrada, né, de ter sido eleita pelos meus colegas. E aí, então, junto com a Marina Baini, que é professora da Faculdade de Medicina, que figura como suplente na representação que eu ocupo a titularidade, e somada a isso, a representação da professora Virginia Mello, do IFM, com a suplência do professor Fábio Vergara, do ICH, nós juntos nos colocamos nesse desafio de compor essa primeira versão da representação docente do Conselho, e consideramos que temos que estar sempre abertos a não só ouvir os colegas, né? Às vezes a própria demanda da universidade não tem como a gente estar ouvindo toda vez, tomando uma decisão que realmente assim compartilhe toda vez a tomada da decisão, seja uma tomada de decisão que consulte toda a categoria, mas acreditamos que, por termos sido eleitos pela categoria, temos a competência e a capacidade de trazer a visão do corpo docente. E como somos pessoas de unidades diferentes também, né? Então, Faculdade de Medicina, Centro de Artes, ICH, Instituto de Física e Matemática, de zonas geográficas que o Pedro destacava, né, antes. Também conseguimos, nesse papel da docência, trazer a visão do docente, mas do docente localizado nesses diferentes espaços. Né? Então, acredito que tem uma potência de representatividade bastante grande esse papel que a gente, esse lugar que a gente ocupa. Okay.
São 3:34, a gente está conversando aqui sobre o Conselho de Planejamento e, com o apoio cultural da Usirnet, venha navegar na banda larga mais rápida da região. Nós vamos seguir conversando um pouquinho sobre o Conselho de Planejamento. Qual é a legitimidade que esse Conselho tem para planejar? O Clayton, lá no início da sua fala, disse passa a não ser mais uma prerrogativa única da gestão a definição das prioridades, do planejamento, isso é compartilhado com o Conselho. Até onde vai o papel desse Conselho e que impacto esse Conselho tem na universidade, no sentido do papel que ela exerce na sociedade? Não sei se o Pedro ou se o Clayton quer responder, a pergunta é para botar vocês...
A gente pode enumerar os problemas que uma instituição pública no Brasil tem, né, numa lista bastante longa de problemas. Mas é difícil montar uma lista de problemas das instituições públicas no Brasil sem colocar dificuldades ou problemas de planejamento. Né? Decisões erradas de planejamento, decisões tomadas que vão ter um impacto no futuro, e muitas vezes é num futuro a médio e longo prazo, né, vão ser sentidas só 5 ou 10 anos depois. E aí, enfim, normalmente já é tarde para a gente poder resolver um problema que foi, na verdade, gerado numa decisão pregressa. Bom, o Conselho de Planejamento, ele não é uma invenção da UFPEL, ele é algo que já existe. Então, muitas universidades, a partir dos anos 70, começaram a criar seus conselhos de planejamento ao redor do mundo. Ele está muito ligado aos movimentos de reivindicação social nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo. né? E ele tem um papel muito ativo, né, de transformar demandas sociais em políticas institucionais. Então essa transposição, ela antes não tinha um mecanismo para ser feito, né? Hoje o Conselho de Planejamento, ele ocupa esse papel em várias instituições. No Brasil ainda são raros os Conselhos de Planejamento, a gente não encontra nenhum, né? O nosso será então, portanto, o primeiro a ser denominado Conselho de Planejamento, mas nós já temos conselhos funcionando em universidades com essa função de contribuir para a consulta pública sobre decisões que vão impactar no futuro da instituição, né? Então, pelo menos 3 universidades, nós verificamos, eles já têm algum mecanismo, já têm, na verdade, um conselho, onde ele ouve a sua comunidade interna e a sua comunidade externa. Então, é um pouco essa função, né? Que tipo de decisão? Eu vou dar um exemplo, assim, mas um exemplo bastante simples, né? Talvez para que as pessoas possam entender, né? As decisões de planejamento, às vezes, elas são tomadas por um grupo pequeno de pessoas, que não está vivenciando o dia a dia das atividades fins da universidade, ou seja, não está lá na sala de aula, não está no projeto de pesquisa, não está nas ações de extensão. Essa pessoa está num gabinete, né, na pró-reitoria de planejamento, e ela tem que tomar essas decisões. A chance dessa pessoa tomar uma decisão que não é realmente compatível com aquilo que as pessoas precisam lá na ponta, ela existe, ela é bastante frequente, né? Toda vez que a gente puder aproximar, então, essas pessoas que estão vivenciando o cotidiano da universidade das decisões de planejamento, toda vez que as decisões puderem passar por uma consulta pública, né, num órgão competente, né, e criado para isso, com essa finalidade, a gente, de certa forma, legitima as decisões tomadas, corrige eventuais erros de decisão, torna essa decisão, e aí não é jargão, aí é fato, socialmente referenciada, né? Porque a gente vai fazer...
Alguém quer complementar? Fala, Cleiton. Cleiton.
Esse conselho também, ele é um conselho que não é deliberativo, ele é um conselho consultivo, então ele vai servir de auxiliar para a gestão e para a comunidade universitária e mesmo fora da universidade, né, ele é uma peça auxiliar. E é um conselho que pensou uma horizontalidade em toda a sua estrutura, porque o conselho hoje se divide em 2 grandes estruturas. Uma permanente, que é o comitê articulador, dos quais já falaram aqui os conselheiros, que é a parte mais perene do conselho, tem representação externa. E depois existe uma outra parte, um outro pilar do conselho, que são os grupos temáticos, aonde o comitê articulador pode deliberar para esses grupos temáticos, dependendo do assunto da pauta que é encaminhado a ele. Esse grupo temático também tem 3, no máximo 3 representações que podem ser externas à universidade. E uma coisa diferencial em relação aos outros conselhos também é que esse grupo temático, as pessoas têm que ter alguma relação com a área que vai ser debatida, com o assunto que vai ser debatido ali. Então isso traz também um certo diferencial, podendo aprofundar melhor o assunto, porque as pessoas que vão fazer parte do grupo temático, que ele é bem aberto, qualquer pessoa pode participar, né, tanto da comunidade interna como da comunidade externa, mas ela tem que ter alguma ligação com essa pauta. Então, parece uma ferramenta bem interessante auxiliar a gestão e a comunidade como um todo.
Eu tenho duas questões que a gente pode dividir. Uma delas tem a ver com como é que o cidadão, as pessoas, os membros da comunidade acadêmica podem encaminhar demandas para esse conselho, que é uma questão prática. A outra é uma questão que tem a ver com o impacto da perseguição ou da forma como a universidade pública tem sido tratada pelo atual governo, inclusive politicamente, né? Esse descrédito em relação à universidade, inclusive com algum ranço do tipo falta dinheiro porque não é planejado, porque não se tem, porque se desperdiça. Eu queria que vocês tocassem, talvez em momentos distintos, esses dois assuntos. Primeiro, como é que se encaminha essa demanda? E segundo, como é que esse conselho é uma resposta positiva em relação a essa crítica que se faz à universidade, às universidades públicas em geral, de que ela é mal gerida. O que a gente pode dizer que talvez não se possa falar isso hoje da Universidade Federal de Pelotas, mas essa relação, eu queria que comentasse aí quem se arrisca.
Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente pode até divulgar isso para todo mundo, né? O Conselho de Planejamento, ele tem, então, uma página, um espaço dentro do site da UFPEL, onde todas as informações sobre o Conselho estão lá presentes. Então, tem lá a resolução que cria o Conselho, as atas de reunião, então, tudo aquilo que está sendo feito pelo Conselho, notas públicas, enfim, e todos os documentos, as decisões importantes, os pareceres, enfim, tudo isso está exposto lá nessa página. Vocês vão encontrar facilmente na página da Secretaria dos Conselhos Superiores da UFPEL, na aba COPLAN, né, que é a sigla do Conselho de Planejamento. O Conselho tem também um e-mail, enfim, e se dirigindo à Secretaria dos Conselhos, naturalmente todo o encaminhamento que chegar à Secretaria dos Conselhos, ao e-mail do COPLAN, que é coplan@ufpel.edu.br, né, será apreciado pelos conselheiros, né, por essas pessoas que estão aqui falando conosco, e gerará então um encaminhamento. É importante dizer que esse conselho também está introduzindo algumas novidades, né, administrativas na UFPEL. Uma delas é a eleição eletrônica. Foi a primeira vez que conselheiros foram eleitos eletronicamente, através de um sistema de votação por cédulas enviadas por e-mail. O sistema é bastante seguro, já é utilizado por outras universidades e outras instituições, mas na UFPEL ela foi realmente uma eleição com grande adesão, né, porque as pessoas não precisavam mais se deslocar até uma urna física, então isso aumentou muito a participação das pessoas. O número de votantes nessa eleição foi um número recorde. Outra coisa é que nos grupos temáticos que vão ser formados para discutir cada assunto dentro do COPLAN, né, esses grupos que o Clayton estava aqui explicando, que tem uma afinidade temática, né, são pessoas que têm um conhecimento prévio sobre o assunto que está sendo discutido, esses grupos eles também vão selecionar pessoas que não tiveram a iniciativa de ir lá e se candidatar para estar nesse grupo. Identificando um perfil de aluno, de docente ou de técnico administrativo em educação que tem afinidade com aquele tema, nós vamos promover sorteios. E vamos sortear, então, uma parte, na verdade, metade, né, dos membros de cada grupo temático, ele vem de um sorteio. Dessa maneira, nós esperamos conseguir introduzir nos grupos temáticos, trazer para essa discussão pessoas que, por livre e espontânea vontade, normalmente não se candidatam, né, a esse tipo de atividade. Isso deve também tornar o Conselho de Planejamento algo muito presente no cotidiano das pessoas, porque qualquer um de nós pode receber um dia uma ligação ou um e-mail dizendo: parabéns, você foi sorteado para o Conselho de Planejamento. Isso vai realmente mudar um pouco a cara, né? Eu espero que daqui a alguns anos a gente possa ter muita gente na universidade que possa dizer: eu já fui conselheiro de planejamento da UFPEL, tratei de um assunto determinado lá para o qual eu já tinha conhecimento prévio.
Eu quero ouvir dos estudantes a segunda questão, aquela sobre os estudantes estão à frente muito fortemente em defesa da universidade pública, os docentes. Geralmente os docentes e os técnicos vão atrás, né, porque os estudantes carregam as bandeiras e a gente fica muito na retaguarda, mas apoiando com muito interesse e com muito afinco essa campanha. E vocês estavam muito à frente das manifestações recentes em defesa da universidade pública, quanto corte nos orçamentos. Eu queria saber de vocês em que medida esse conselho, a participação de vocês nesse conselho, descredencia ou desqualifica a crítica que diz que a universidade não planeja, que ela não precisa dos recursos que estão tirando da gente, da universidade, porque ela não é organizada no seu planejamento. Quero ver como é que vocês enxergam isso, esse o papel do COPLAN nessa luta.
O COPLAN, por parte do Clayton e do Pedro, ele está inserido pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de planejamento, perdão, que dentro disso, já cuida do espaço físico. Então, eu, como discente de engenharia civil, acho que é muito importante estar inserido dentro disso. E, justamente, essa iniciativa é para mitigar esse discurso de que não há o planejamento, porque é o comitê de planejamento. Então, a gente vai procurar planejar toda a ação que for tomada dentro da universidade. E é inegável o papel da universidade, pelo menos na realidade pelotense, dentro da sociedade. O único hospital público gratuito, 100% SUS, de Pelotas, é o da Faculdade de Medicina. Se com os contingenciamentos, cortes, bloqueios, não sei o termo correto a dar a isso, poderia vir a prejudicar projetos que estão indo diretamente para a comunidade pelotense. E não só também o referente à parte da saúde, também o pessoal lá da agronomia, da engenharia agrícola, trata também com o pequeno produtor rural, que aí entraria mais a parte de extensão da universidade. Então, eu acho que a universidade, o papel dela, enquanto catalisador, vamos dizer assim, da necessidade da sociedade, é muito grande. E a gente, dentro do Coplan, procura direcionar esse catalisador, vamos dizer, para não ser uma coisa desorganizada e na emoção do momento. A gente senta, planeja, vê os prós, vê os contras e a partir de consulta a comunidade, tanto interna quanto externa da universidade, e a partir disso direciona as opções que acreditamos que sejam mais benéficas, não só para o FPEL, mas para Pelotas e para o Rio Grande do Sul e para o Brasil como um todo.
Dando continuidade à fala do meu colega, nós do Coplan, de modo geral, divulgamos nosso posicionamento a respeito disso. Nós nos manifestamos oficialmente, tá na página do Coplan, caso vocês queiram ler. O nosso manifesto foi abrangente. Todos nós do conselho, lembrando que representamos todas as partes da universidade, trabalhamos coletivamente para realizá-lo. Então, está aí a opinião, está aí a nossa posição a respeito disso. Gostaria de dizer também, complementando o que ele já havia dito, que as decisões da universidade são... as nossas decisões do Coplan são tomadas de maneira consultiva. Consultamos ao quê? Não apenas a opinião das pessoas, mas também a pesquisa já previamente organizadas e planejadas por parte da universidade, como por exemplo o plano de desenvolvimento da unidade ou a ouvidoria da FAPEL. Então, não é como se fosse algo recluso, mas muito abrangente, de modo que toda a comunidade possa participar e possa ser ouvida.
Ok, obrigado, Sucena. Bom, a gente está tendo que fechar nossa conversa aqui. Ela pode continuar em outros momentos, na Rádio Federal mesmo, mas para resumir assim, o Conselho de Planejamento, na verdade, me parece, vocês, né, para a gente encerrar, ele não é uma coisa que vem para dizer assim, a gente nunca planejou antes, agora a gente vai começar a planejar. Na verdade, ele vem para capilarizar esse planejamento, ou seja, democratizar esse processo de planejamento para que ele não se restrinja a um pequeno grupo, mas envolva toda a comunidade. É isso? No resumo da ópera.
É isso, basicamente é isso. Certamente a universidade sempre teve planejamento, né? Mas como você bem disse, agora o planejamento vai ser aberto a todo mundo, né? Eu não poderia deixar de citar uma muito rapidamente que o Conselho de Planejamento também trouxe uma outra novidade que a universidade pode estudá-la na sequência e ver que isso pode ser importante. Nós temos as representações por zonas, e nessas representações a figura da categoria ela não existe mais, ou seja, nós podemos ter chapas, né, como tivemos, mistas, aonde pode ser um técnico administrativo, candidato como docente e assim por diante. As eleições, quem pode votar nesses representantes, ela é universal. Então não deixa de ser um ensaio de universalidade, né? Então acho que para terminar, pelo menos da minha parte, a segunda pergunta que você colocou sobre as críticas do governo, muitas delas, na minha opinião, elas não merecem nem uma resposta de tão absurdas que são. Mas o que nós podemos dizer a partir da instituição do COPLAN é que o planejamento na universidade agora ele pode ser mais aberto e mais participativo. E, pessoalmente, eu estou muito contente com as colocações dos nossos colegas de mesa aqui, sobretudo dos discentes, que têm ativamente participado desse conselho e que me deixam cada vez mais contente dessa participação engajada no futuro da universidade.
Muito obrigado, Clayton. A gente vai encerrar agora a nossa conversa aqui. São 4:08 PM. A gente conversou aqui com o Vitor Oliveira, que é discente da Engenharia Civil, com a Eleonora Santos, que é docente do Centro de Artes, com Pedro Sanches, Pedro Luiz Machado Sanches, coordenador do Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Inserção Territorial, o CEDIT, com a Sucena Saldanha Maia Silvano, bacharelanda em História, né? E também com o Clayton Lencina, que é chefe do Núcleo de Desenvolvimento Institucional. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Voltamos com a programação musical. Passo para o Fábio ali colocar a nossa música no ar.
Essa é a Federal FM.
Você mais perto.